está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, quinta-feira, 21 de novembro de 2019, Dia Nacional de Ação de Graças, Dia Nacional da Homeopatia, Dia da Vida Religiosa de Clausura e Dia Nacional do Compromisso com a Criança e o Adolescente e a Educação. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Bombeiros vão promover segunda edição da Corrida do Fogo.
Moradores da rua Joaquim Freitas Vieira, no Santa Rita, cobram melhorias para um trecho da via pública que ameaça desabar.
Comunidade da Brasília realiza a partir de amanhã a 10ª Festa do Camarão.
Mostra de pesquisa e projetos encerra a Feira do Conhecimento da Escola Senador João Bosco.
Jornada de Fogo e Comunicação em Parintins vai contar com grandes pesquisadores.
Festejos de São Francisco Xavier de Vila Amazônia anuncia inscrições para show de calouros.
Estado anuncia pagamento da primeira parcela do 10º dos servidores estaduais.
Governo federal garante pagamento para 13º aos beneficiários do Bolsa Família.
E colônia de pescadores reúne associados para discutir seguro defeso.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto. Boa tarde.
Educação.
A Escola Estadual Senador João Bosco encerrou nesta quarta-feira a Feira do Conhecimento 2019, que abordou o tema Socialização de Conhecimentos e Saber nas Práticas Docentes.
A classe estudantil e acadêmica compareceu no evento para conhecer de perto as atividades e projetos da escola, os quais possibilitam estudos e pesquisas científicas que muito contribuem para a melhoria da qualidade do ensino.
O gestor do Educandário, professor Sávio Borges, destacou alguns trabalhos desenvolvidos ao longo do ano pelos alunos e professores.
Estão aí todos os trabalhos realizados em 2019, todos os projetos da escola colocados agora para toda a comunidade parintinense poder conhecer de perto os projetos da escola. Projetos esses de língua portuguesa da professora Deise Rubim, que foi bronze em São Paulo, representando o estado do Amazonas e a região norte. Projeto esse onde nós fomos agora recentemente na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, onde a escola é pentacampeã, 5 anos consecutivos em Olimpíada da Matemática. Projetos também da Feira de Matemática, que o professor Gideão esteve em Manaus recentemente também, onde fomos bronze também na capital do estado. Temos também os meninos do handball que estão em Blumenau, Santa Catarina, também representando o estado do Amazonas. O projeto também de Olimpíada da Matemática Sem Fronteiras, que vai pegar junto com a delegação brasileira para ir até a China. Projeto também de Química, onde o professor Rafael, com 2 alunos também, de arremesso de foguetes, conseguiram medalha de prata no Rio de Janeiro. Livros lançados por 2 professores, professor Jossi Fran, professora Deise Rubi, professora Catriana, responsável por 2 autores, 2 obras. Projeto Amazônia na Frente, que está sendo inaugurado. Projeto do Muro da Escola, da pintura dos artistas, que também são alunos das escolas que fizeram essa obra de arte. Então a escola está em festa, apresentando todos os projetos e as atividades realizadas 2019 para a comunidade parintinense.
O professor José Fran Ramos destacou a publicação e lançamento do livro Minha História com a Leitura, em parceria com as professoras Catrina Farias e Deise Rubim.
Nós, professores, sabemos o quanto é importante a leitura na vida escolar. O aluno que lê, ele tem muito mais facilidade de entender todas as outras áreas do conhecimento, que não só da linguagem. Então, esses alunos que foram convidados a participar da produção desse livro, são alunos que se destacam em várias disciplinas. A leitura que favorece essa recepção do conhecimento, né, essa apreensão, esse processamento e depois a utilização do conhecimento de uma forma personalizada. Ou seja, ele, por ler, consegue entender melhor a argumentação matemática, química, né? Os fenômenos históricos, os acontecimentos, os fatos, a biologia, ou seja, é o aluno que tem por base a leitura, sua vida é uma prática, ele é um leitor quanto mais, isso é fundamental, e como modo de incentivo aos outros alunos, né, que não têm essa leitura como base do seu conhecimento, nós resolvemos promover a leitura através da produção desse livro, da publicação do livro no dia de hoje.
Agora, minha história com leitura, né? O que traduz isso?
É um livro de memórias, a memória leitora desses alunos, ou seja, o que diz guarda guardam a história deles como leitores. Qual a importância, qual é a transformação que a leitura trouxe à sua vida. Eles contam isso no livro e partilham isso conosco.
A estudante Milka Almeida de Souza, que também colaborou com a produção do livro, que valoriza sua história por meio da partilha dos saberes e conhecimentos.
A feira, ela é muito importante na escola, porque ela envolve vários projetos. Isso incentiva também o aluno a visitar e a participar. A respeito da leitura, que a gente está lançando o livro, Minha História com a Leitura, é muito importante, porque eu acho que a leitura, ela deve fazer parte da vida de cada ser humano, porque lendo a gente adquire muito conhecimento. E quando eu recebi o convite para fazer esse livro, eu fiquei muito feliz, porque é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. É gratificante saber que a gente contou a nossa história no livro, e que assim a gente vai poder incentivar outras pessoas a lerem mais.
Você acha que na pauta a juventude lê muito mais?
Sim, porque a geração de hoje, ela troca muitos livros pela internet, jogos. Isso é triste, porque a leitura é um dos meios de a gente adquirir conhecimento.
Estão abertas as inscrições para a segunda jornada de Folk e Comunicação na Amazônia, que ocorre no período de 25 a 29 de novembro, em Manaus e em Parintins. O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa Trocano da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas.
A jornada objetiva é promover debates sobre questões ligadas à comunicação, à cultura popular e o desenvolvimento sustentável. As inscrições são feitas na internet pelo endereço doit.com.br/iijornada.
O evento contará com palestras, mesas redondas, oficinas, minicursos, mostras de curtas metragens e exposições de banners, com resultados de trabalhos de conclusão de curso, e concederá aos participantes até 16 horas complementares.
Um dos autores mais conceituados em rádio no Brasil, Luiz Arthur Ferrareto, que irá palestrar no evento, destaca a temática de sua proposta.
Bom, gente, a minha palestra tem por título Rádio, entre o de sempre e a novidade, os desafios de um meio essencialmente popular. Eu vou falar sobre três desafios do momento. O do contexto, que é esse contexto que nós estamos vivendo, de radicalização, de desprestígio do conhecimento, da técnica, do ensino, da pesquisa, de repressão, de desvalorização da imprensa, do jornalismo e de muitas fake news. E o segundo desafio é do meio em si, confrontado com o processo de convergência, né? Onde novas plataformas, novas tecnologias, novos modos de fazer rádio surgem. E o terceiro, o desafio da própria emissora de rádio, colocada em uma situação de crise econômica, de crise institucional, de crise política e de crise de modelo de negócio, né? Fora isso, vou falar um pouco sobre um paradoxo que parece que está se construindo aí, que tenta opor o rádio tradicional, hertesiano, com a sua expansão já pela transmissão via internet, aplicativos e outros assemelhados, e o rádio, que para nós é rádio, né, também, que é um produto sonoro do podcast. Mais ou menos uma oposição entre o que já é popular e um outro produto que ainda não é tão popular assim, que é o podcast. Mas sobre isso a gente vai ter oportunidade de ampliar bastante nas palestras em Manaus e Parintins. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre rádio, o meio mais popular de todos, independentemente dos contextos.
A direção estadual Tomazinho Meirelles, a direção da Escola Estadual Tomazinho Meirelles, do GM3, dá prosseguimento no sábado de 23 até o dia 13 de dezembro, as atividades em comemoração aos 25 anos de fundação da escola, iniciadas no último dia 13.
De acordo com a gestora do Educandário, professora Lucelena Soares Queiroz, a programação inclui a caminhada Nossas Vitórias, Nossas Conquistas, uma exaltação à escola como instituição que muito contribui com a educação parintinense, homenagem aos professores, estudantes, atletas e medalhistas dos Jogos Escolares 2019, além dos desafios esportivos de futsal.
A programação de 25 anos da Escola Tomazinho Meirelles, que começou com a sensibilização interna com os nossos estudantes, falando um pouco da história de Tomazinho Meirelles. Temos também várias atividades durante esse mês, até 13 de dezembro, uma programação vasta, principalmente a interna e as externas, que vão acontecer aos sábados, né? Como nós temos ainda alguns sábados letivos, nós vamos aproveitar. Nós temos o sábado do dia 23, que é o dia, digamos assim, a caminhada dos nossos nossos estudantes e funcionários, professores, convidamos a comunidade em geral para participar desta caminhada. Também fazendo desfile com os nossos estudantes atletas, campeões, né, que vão estar também desfilando neste sábado, dia 23. No dia 30 de novembro, nós temos outra programação, também alusiva aos 25 anos da Escola Tomazinho Meirelles, que é o dia do desafio. Ou seja, nesta manhã, nós vamos assim fazer as atividades desportivas, os atletas atuais, desafiando os ex-atletas da escola, os pais atuais, os ex de alunos, né, que já foram estudantes da Escola Tomazinho Meirelles, assim como os professores, então está aberta a comunidade.
São 12 horas e 10 minutos.
Momento Esportivo.
A equipe de handebol masculino da Escola Estadual Sena do João Bosco retorna hoje a Parintins. A equipe não conseguiu seu objetivo, que era chegar à final dos Jogos Escolares da Juventude em Blumenau, Santa Catarina.
A equipe parintinense enfrentou equipes de Piauí, Espírito Santo e São Paulo.
A última partida foi contra o time de São Paulo, na qual perdeu pelo placar de 28 a 30.
Da modalidade, a equipe campeã foi Minas Gerais, que venceu o Piauí pelo placar de 29 a 18.
Agora, de acordo com o professor Márcio Cabeludo, cada atleta da equipe estará focado nos estudos e fazer as avaliações de final de ano.
Agora, retornando para Parintins, o foco é o estudo, colocar em dias o estudo, que final de ano agora tem prova de vestibular, tem término de ano, então o que a gente quer é que nossos meninos passem de ano, passem vestibular e sigam futuramente deixando uma faculdade. Esse é o nosso objetivo, eu tenho certeza que eles vão conseguir, que tantos também é o que desejamos a eles, que eles estão de parabéns. Nossos meninos guerreiros da Escola Senador João Bosco, do município de Parintins.
São 12 horas e 12 minutos.
Religião.
Segue abertas as inscrições para o show de calouros da festa em honra a São Francisco Xavier de Vila Amazônia. Os interessados em participar podem procurar a Secretaria da Igreja com o secretário João Batista. As inscrições encerram dia 23 de novembro.
O coordenador da equipe de palco da festa, Gineilson Souza, explica que neste ano a disputa musical contará com três boas premiações.
Vai ter três super premiação para quem procurar, quem se inscrever e passar também, é claro, nas classificatórias. A classificatória vai acontecer, a primeira classificatória no dia 23 e depois volto para se apresentar realmente no palco, acompanhado de banda, já no dia 30, aliás. Então você que canta, quer mostrar aí o seu talento e ainda não teve essa oportunidade, está convidado. As inscrições estão abertas aqui na Secretaria da Paróquia, aqui na Vila Amazônia. Procurar o Batista, fazer sua inscrição no valor de R$ 10,00. São três super premiação até o terceiro colocado para você concorrer. Faz sua inscrição e você concorre.
Além disso, ele comunica aos coordenadores de setores quanto à confirmação das atrações de palco.
Também estamos convidando os coordenadores de setores para trazer a programação, as programações dos setores, para que a gente possa inserir na programação do palco. Então a gente precisa dessa programação, de quanto tempo se eles vão trazer, se vocês vão trazer, aliás, apresentações, quanto tempo de apresentação, para que a gente possa fazer uma programação, uma festa bonita, uma festa organizada. E desde já a gente convida aí para a festa de São Francisco, que inicia agora dia 24, no próximo, nesse domingo que vem.
As cartelas do Super Bingão da festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro de Jardim Vieira já estão sendo comercializadas ao preço de R$ 10,00, com várias opções de premiações, desde móveis, materiais de construção, joias em ouro e dinheiro.
O coordenador do evento religioso de Monte Verde ressalta todas as premiações que serão bingadas durante as três últimas noites de Arraial.
Então, nosso bingo está aqui, inclusive, está recheado, né? Vai ter três momentos do bingo, né? O dia 6, o dia 7 e o dia 8. No dia 6, nós vamos ter, na primeira bingada, digamos, nessa quina, a gente vai ter uma cama de solteiro, um ventilador, uma cafeteira, isso na quina. E no cartão cheio, nós vamos ter um roupeiro, um MDF, uma passagem de lanche de ida para Manaus. No dia 7, nós vamos ter uma cama de solteiro completa, um ventilador e uma cômoda, isso também na quina. E no cartão cheio, um prêmio surpresa, uma passagem de lancha, ida e volta para Manaus e mais R$500 em dinheiro. Isso só uma bingada. E na terceira noite, né, vamos ter no dia 8, portanto, uma cama de solteiro completa, um ventilador, um fogão, quatro bocas, isso na quina, e o cartão cheio, um escapulário de ouro, 10 metros de cerâmica branca, 45x45, e mais 1.500 em dinheiro, isso também só numa bingada. Então, isso aí vai ser um momento realmente muito importante, porque vocês sabem que a comunidade precisa de recursos, e o objetivo da festa esse ano é para ampliar, né, a sede da catequese, que é a muita procura, né, de criança. A gente vai, é o objetivo dessa festa desse ano, é para isso.
Os festejos em honra à santa iniciou a partir do dia 3 de dezembro, se estendendo até o dia 8, enfatizando o tema Mãe do Perpétuo Socorro, ajuda a nascer igreja profética na Amazônia.
E tem continuidade os festejos em honra à Nossa Senhora das Graças do Itaúna 2, comunidade pertencente à paróquia São Sebastião. O início do evento religioso se deu no dia 18 e se estende até o dia 27 de novembro.
Todas as noites acontece a novena com a celebração eucarística e conta com a participação de devotos dos quatro cantos da cidade, que honra Maria, a Mãe de Jesus.
Daniel Paixão de Souza, membro da comunidade, destaca a continuação da programação sócio-religiosa.
Sim, a nossa programação continua. Quinta-feira, hoje, né, nós teremos, a partir das 18 horas, o terço e a novena, e às 19 horas nós teremos a Santa Missa, né? E na quinta-feira nós ainda não temos a parte social, só sexta-feira que nós teremos a parte social também, que, com o bingo, né? O bingo continua sexta, sábado e domingo, e também no dia 27 nós teremos o encerramento com a procissão. E nós convidamos, né, a população para participar desse momento solene em honra ao Nosso Senhor das Graças e agradecemos a presença de todos que vieram participar conosco.
Então, toda noite tem celebração eucarística, toda novenário?
Toda noite, das 18 horas, né? E no sábado, dia 23, né? Sábado, teremos o batizado também, de mais ou menos mais 20 crianças que estarão recebendo o batismo aqui na Capela Nosso Senhor das Graças.
12 horas e 16 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, confirmou nesta quarta-feira que o pagamento do benefício extra do Bolsa Família, também chamado de 13º, está totalmente garantido e será depositado em dezembro. As informações são da Agência Brasil.
Eu conversei com o ministro Osmar Terra, da Cidadania. Ele esclareceu algumas informações equivocadas em relação ao pagamento do 13º. Os recursos financeiros existentes são suficientes para arcar com os pagamentos que têm início previsto para o dia 11 de dezembro, disse Rego Barros, o porta-voz da presidência.
E ele afirmou que, caso a reserva do programa Bolsa Família seja insuficiente, o Ministério da Cidadania pode remanejar dinheiro de outras áreas. A fala de Rego Barros foi uma resposta à reportagem do jornal Folha de São Paulo, que apontou insuficiência de recursos na dotação orçamentária do programa. Através de sua conta no Twitter, o presidente Bolsonaro classificou a reportagem como mentira e fake news.
O pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família foi anunciada em outubro, com a edição da medida provisória número 898. A ação era uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. O valor adicional deve injetar cerca de mais de 2 bilhões de reais na economia.
A comunidade da Brasília, localizada à margem esquerda do Rio Amazonas, realiza nos dias 22 e 23 deste mês a 10ª Festa do Camarão.
O evento conta com atrações diversas, como corrida de rabeta de 5,5 HP, pesca do camarão, torneio de pênalti e o concurso da garota camarão.
De acordo com o coordenador da festa, Odinei Ribeiro, além das disputas, haverá show musical com a presença de bandas locais.
A terceira companhia de bombeiros militares de Parintins se prepara para realizar a segunda corrida do fogo, que vai agregar a comunidade, competidores e militares da corporação numa forma de congraçamento.
O comandante da 3ª CIBM, Tenente Wilson Silva, ressalta a realização e as inscrições para o evento.
É de praxe, todo final de ano, a gente fazer umas atividades diferenciadas, né? Esse ano, agora, dia 8 de dezembro, nós estamos aí com a nossa Corrida do Fogo, a segunda edição. E as inscrições estão sendo feitas aqui na companhia. E a gente espera que venha um público em massa, vai ser um negócio muito animado. Tem uma equipe aí que está cuidando dessa parte aí. Todos interessados, venham aqui ao Corpo de Bombeiros aqui de Parintins, faça sua inscrição e participe. A questão da corrida também é muito relacionada à saúde, isso é muito importante.
Essas inscrições vão até quando e quando o evento vai ser realizado?
Olha, o evento vai ser dia 8, né? A gente vai fazer as inscrições a princípio até um dia antes do evento. A gente pode abrir a exceção, mas faça antecipado para que não fique de fora do evento.
Moradores da rua Joaquim Freitas Vieira, no bairro de Santa Rita, cobram do setor de obras e serviços públicos da prefeitura uma ação para resolver um problema que, segundo eles, vem se agravando a cada dia no dos trechos da via pública por conta da formação de imenso buraco que poderá comprometer em breve a estrutura da concretagem que foi feita no local e deixar os moradores em situação de risco.
No local, os moradores apontam que uma das peças do bueiro quebrou e toda a água que é despejada está indo para baixo da concretagem, levando à formação de um imenso buraco, inclusive com desmoronamento da camada de terra do concreto, como descreve uma das moradoras.
A gente já várias vezes lá, a última vez que eu estive lá foi acho que dia 6 de outubro, eu acho. E eles vieram, mediram tudinho, mas não vieram fazer nada. Aí tá me prejudicando também, porque aqui eu arriou aqui à frente da minha casa, eu já tive que mandar fazer de novo. E eu acho que já vou ter que mandar fazer de novo, que vai arriar de novo, né? Então a gente queria que eles viessem tomassem uma providência, porque e não é outra, também por causa de outra coisa. Um caminhão pode arriar aí, né? Aí a gente tem medo.
Isso aqui era um esgoto.
Era um esgoto.
Cada vez mais está cavando agora para baixo da terra.
Para baixo, abaixo da rua que era já. Aí a gente queria que tomasse uma providência, né? Que já faz uns 2 anos que a gente vem pedindo.
Para você fazer isso aqui, você gastou quanto?
1.500.
Já foi um prejuízo não, mas uma forma de segurança para você.
É.
Mas o poder público deveria fazer a parte dele.
É verdade. 1.500 eu gastei aqui, só nesse pedaço aqui. Aí já está cavando aí de novo.
Então agora vocês querem sim uma providência por parte da secretaria.
É verdade, queremos uma providência. Ele está em risco de um caminhão cair aqui.
A reportagem tentou contato telefônico com o secretário municipal de obras para expor a cobrança dos moradores da rua Joaquim Vieira de Freitas, porém chamadas foram direcionadas para a Caixa Postal.
A notícia do fechamento do posto do Ibama em Parintins é considerada lamentável pela população, que sabe da importância do órgão ambiental no município, pela sua localização fronteiriça com o estado do Pará, para onde segue toneladas de madeiras passando pelos rios da região.
Mas quem também lamenta essa decisão do governo federal são os próprios servidores do Ibama, que atuaram na unidade.
Um deles ajudou, inclusive, na construção do prédio do órgão na Ilha Tupinambarana. Estamos falando do agente ambiental Salvador Leal. Ele conta um pouco da história da implantação do posto em Parintins, que se confunde com a própria história do servidor quando iniciou sua carreira na área ambiental.
O prédio antes era IBDE. Como o IBDE não tinha escritório dele mesmo, a gente ficava alugando salas para fazer o escritório. E às vezes atrasavam o recurso e aí dispensavam o IBDE. E eu era sozinho na área. Quando foi desarticulado o aeroporto, aí fizeram o loteamento para as repartições, onde ia funcionar as repartições, prefeitura, câmara, tudo nessa área aqui. Então eu cheguei com o prefeito e consegui esse terreno com título definitivo e tudo. E caminhei para Manaus, daqui a pouco veio a planta bacana, começamos a construir. E quando foi em 89, que aprontou, foi a inauguração e já veio o doutor Benedito Adeodato Pessoa Reis para chefiar o escritório já do Ibama, não era mais do IBDF. Foi construído como do IBDF, mas foi inaugurado como do Ibama.
O que era IBDF?
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
Salvador lamenta, nesses 37 anos de trabalho junto ao Ibama, que entre tantas lutas em defesa do meio ambiente, a defesa do complexo Macuricanã é uma de suas decepções, pois não foi levado a sério.
Olha, nós tivemos problemas demais com o Macuricanã, que nós éramos uma força grande né, com as comunidades, IBAMA e a comunidade, nós chegamos a fazer um acordo de pesca com 18 a 24 reuniões, e quem faz o acordo de pesca são as pessoas da comunidade. O IBAMA só está lá para ajudar, para escrever e depois passar para eles assinarem, né? Então foi uma luta muito grande, e que depois de ela promulgada, simplesmente eles deixaram cair. E isso me entristeceu muito, porque era para Parintins estar consumindo pirarucu num preço razoável, era para o município estar fazendo dinheiro com os produtos do Macuricanã, do pescado, e assim foi largado o Macuricanã. Quem usufrui são as pessoas que vêm do estado do Pará, os barcos que vêm do estado do Pará, que fazem a pesca muito rápido e levam os nossos produtos, e nós simplesmente ficamos olhando.
O considerável aumento do barulho provocado pelos grupos geradores da usina termoelétrica da Amazonas Energia está levando os moradores residentes nas proximidades a retomar as cobranças à Justiça e ao Ministério Público para que a empresa faça a retirada do parque energético para uma área de terra onde não ofereça riscos em casos de acidentes e não coloque também em risco a saúde auditiva dos moradores.
Moradores que preferiram permanecer com a identidade preservada relatam que desde o ano passado o parque energético vem recebendo adequações para o recebimento de novas máquinas. Porém, os ruídos dos equipamentos aumentam, passando a causar prejuízos para quem mora nas proximidades da empresa.
Os moradores também relataram que quando algum tipo de pane acontece nos maquinários, o medo é grande, até porque os ruídos se parecem com algo explodindo.
Uma ação civil pública tramita na terceira vara de justiça de Parintins para a retirada do parque energético da concessionária de energia do centro da cidade. Porém, até o momento, não há uma resposta.
Pescadores e pescadoras associados à colônia de pescadores Z17 de Parintins estão reunidos neste sábado, dia 23. Ou seja, estarão reunidos neste sábado, dia 23, na sede da entidade, localizada à Baixa de São José, para discutir assuntos referentes à categoria.
De acordo com o presidente Gelson Santarém de Souza, três pontos estão em pauta, entre eles está o Seguro Defeso 2019-2020.
Ainda durante a reunião, será apresentada a programação de 50 anos de aniversário da associação. O encontro inicia às 8 horas da manhã.
Hoje à tarde, a Casa de Acolhida Santa Rita de Cássia realiza uma mobilização em favor do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social. O evento ocorrerá na quadra do projeto e todos os pais dos usuários são convidados ou seus respectivos responsáveis. Às 15 horas.
O motivo da mobilização é devido ao cenário atual apresentado pelo governo federal sobre o congelamento de recursos através da emenda constitucional número 95/96.
Essa decisão trará grandes consequências para os municípios na realização da manutenção dos serviços e benefícios sócios assistenciais.
De acordo com a coordenadora do projeto Casa de Acolhida Assistência Social, Adelaide Viana, diante desse cenário, todas as instituições que ofertam atividades sociais irão se mobilizar para mostrar a importância na vida das famílias que estão inseridas.
E no dia 26 será o dia D, em que todos os estados e municípios, assim como Parintins, também fará sua manifestação juntamente com todas as demais instituições da assistência.
O livre tráfego de animais bovinos, equinos e domésticos nas vias públicas da cidade continua preocupando e incomodando a população pelos riscos que os animais oferecem aos condutores de veículos e pedestres.
A maior circulação dos animais de grande porte, por exemplo, está ocorrendo com frequência nos bairros de Javieira, Emílio Moreira, São Vicente e Itaúnaum.
A população cobra o órgão responsável para que tome a providência, até porque não se sabe mais a quem apelar para impedir que os animais fiquem soltos nas vias públicas.
13º dos servidores do Estado começa a ser pago a partir deste dia 22.
Cerca de 430 milhões de reais serão injetados na economia neste fim de ano, com o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais. A primeira parcela será paga nos dias 21 e 22 deste mês.
Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Gestão da SEAD, mais de 77 mil servidores receberão 13º salário O pagamento será dividido em duas parcelas, que serão pagas em novembro e dezembro.
No dia 21 de novembro, o governo do estado irá pagar os grupos 1 e 2, aposentados, pensionistas, policiais militares, bombeiros, servidores da capital e do interior da Suzan e Secretaria de Educação e Desporto, e servidores do interior da Cefaz, IDAM, CEPRO, SNPH, UEA, CEAP e ADAF.
No dia seguinte, ou seja, no dia 22, receberão os demais servidores que fazem parte do Grupo 3.
12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final da edição desta quinta-feira do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissoras da Fundação Evangelho no Ciande.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
Edição para Fernando Cardoso.
Apresentação, Ednilson Maciel.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OTFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Arilton Cascais. Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.